No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7:19.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2026.
E faltam 287 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência, com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo, na TV Irapuru, com imagens, no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Com recursos estaduais, Balcão do Consumidor da UPF vai criar núcleo para atender superendividados em Passo Fundo.
Número de inadimplentes cresce 56% em uma década e preocupa o SCPC.
Construir Móveis é lançada e deverá acontecer em agosto em Passo Fundo.
Passo Fundo reúne 6% dos imigrantes com carteira assinada no Rio Grande do Sul.
FECAR 2026, com 3 mil competidores em Santa Cruz do Sul, inicia hoje com a cobertura da Irapuru.
A CISA reúne empresários e lideranças e apresenta nova diretoria em evento.
A Atitus lança nova escola politécnica alinhada com necessidades empresariais.
Com 85 anos de história, a Escola de Notre Dame Menino Jesus investe em modernização e segurança.
E Passo Fundo tem crescimento em vendas de carros elétricos acima da média estadual.
Ainda no setor policial com João Vitor Lopes.
Jovem fica ferido em capotamento na 324 em Passo Fundo.
DP de Tapejara apreende indivíduo acusado de diversos furtos naquele município.
Manchete com Matheus Piroli.
Hotel que foi palco de assassinato de professores em Mato Castelhano será demolido.
Homem é preso após cometer diversos furtos em Tapejara.
Também nós teremos aí essa movimentação lá numa rua na Vera Cruz, onde envolve aí na rua Serafim Melo de
Lemos de Melo.
Lemos de Melo, onde envolve aí, tem a brigada, está lá a SUSAMU, agentes de trânsito, e a princípio seria aí com a comunidade cigana. Então nós vamos também conferir essas informações daqui a pouco.
Também você confere os destaques dos principais jornais do país nesta quinta-feira.
Carros na Argentina ficam mais baratos, mesmo sem a redução de imposto criada por Milei.
Volkswagen, Fiat, Peugeot, DS e Hyundai dão descontos de até R$37 mil, mesmo sem corte de impostos.
A estratégia serve para reorganizar ofertas após extinção do imposto do luxo de veículos mais caros.
Irã ataca setor energético do Golfo após Israel atingir campo de gás iraniano.
Militares iranianos anunciaram nova fase no conflito.
A guerra no Oriente Médio está na terceira semana sem perspectiva de cessar fogo.
Porta-voz de Milei diz que Argentina pode dar apoio militar aos Estados Unidos em guerra no Irã, caso Trump peça.
Declaração ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio e reforça alinhamento de Buenos Aires com Washington e Israel.
Governo corre contra o tempo para evitar uma crise do diesel ainda maior.
Lula e seus ministros se articulam para evitar um repique da inflação às vésperas da eleição presidencial.
Lula diz que preço do combustível subiu porque tem gente que gosta de tirar proveito da desgraça.
Na semana passada, o governo anunciou um pacote de medidas para conter a alta.
O presidente também afirmou que a Rússia foi beneficiada pelos conflitos no Oriente Médio.
A União oferece 1,5 bilhão por mês para estados zerarem ICMS do diesel.
A proposta prevê que a medida tem caráter temporário, com impacto total podendo chegar a 6 bilhões de reais.
Banco Central reduz a taxa Selic para 14,75%, menor patamar desde junho.
Redução foi de 0,25 ponto percentual.
A divulgação ocorreu depois do encontro do Copom ontem, quarta-feira.
Corte do juro é alívio para empresas, mas governo precisa agir para que redução seja maior, dizem entidades.
O jogo de empurra do caso Master e o salve-se quem puder com a delação de Vorkado.
Caso Master e Lulinha levam PT e Centrão a atuarem para sepultar CPI do INSS.
Sem ambiente político para convencer a cúpula do Legislativo, a comissão recorreu ao STF na tentativa de garantir uma sobrevida.
Polícia Federal investiga se dinheiro desviado do INSS ajudou a pagar viagens do filho do presidente Lula.
A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo.
Master e JBS repassaram 18 milhões de reais à consultoria que pagou o filho do ministro do STF, Nunes Marques.
Os repasses realizados entre agosto de 2024 e julho de 2025 aparecem em documentos do COAF referente a movimentações do Master.
Câmara aprova elevar pena para crimes contra filhos para atingir a mãe.
Senado aprova projeto que exige uso de tornozeleira eletrônica pelos agressores.
Érica Hilton pede a ministério que suspenda o programa do Ratinho por 30 dias.
O apresentador disse que a deputada eleita para presidir a Comissão da Mulher da Câmara não é uma mulher e não poderia estar nesse cargo.
Campanha nacional contra a gripe antecipada e inicia em 28 de março.
Meta é atingir 90% da cobertura de crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. E a mobilização segue até o dia 30 de maio.
Morta acorda e tosse durante o próprio velório em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Presidente nacional do PT reafirma cobrança por palanque único com o PDT no Rio Grande do Sul.
Já deixei mais do que claro para o Edgar Preto.
Edinho Silva defendeu a prioridade à construção de uma aliança em torno de Lula. A
articulação pode abrir caminho para apoio petista Juliana Brizola.
PSD terá nova leva de filiações no dia 21.
E fará outra vítima.
PSB perderá lideranças.
Ingresso de Hernani Polo do Partido Progressista ficará para o fim do mês.
Rio Grande do Sul tem 5 pré-candidatos para o governo do
Edgar Preto, do PT.
Gabriel Souza, MDB.
Juliana Brizola, do PDT.
Luciano Sulco, do PL.
E Marcelo Maranata, do PSDB.
Após a definição do Partido Progressista, oficializada na segunda-feira, as coligações para a disputa do Palácio Piratini ficaram mais consolidadas.
Eduardo Leite anuncia recursos para a Defesa Civil e criação de nova secretaria para o órgão.
A proposta da criação da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil deve ser enviada à Assembleia nos próximos dias.
Frete pode subir até 10% com alta no preço do diesel, estimam empresas do setor no Rio Grande do Sul.
O aumento do combustível, que chegou a 80 centavos em alguns postos do estado, deve gerar efeito cascata na economia e chegar ao preço final dos produtos para o consumidor, alertam especialistas.
Não pode mais abrir a janela.
Ratos preocupam moradores e empresa de reciclagem é fechada por 15 dias.
Imagens gravadas pelos moradores mostram animais que também estariam entrando em residências.
E a prefeitura de Bento Gonçalves notificou a empresa de reciclagem e pediu adequações.
Suspeito de estuprar idosa após encontro marcado pela internet é preso.
O crime ocorreu em Bom Princípio, região metropolitana de Porto Alegre, no início do mês.
A idosa conheceu o homem em redes sociais.
Me deram um golpe quando meu marido estava entre a vida e a morte.
Como se proteger de fraude que usa dados de pessoas internadas?
Criminosos se passam por médicos ou representantes de hospitais para pedir pagamentos a famílias de pacientes.
Antenas detectaram celular de desaparecida em área de mata dias após sumiço em Cachoeirinha.
Sinal do aparelho foi registrado em 2 de fevereiro dentro de um raio de 17 quilômetros entre o município e Gravataí.
O telefone foi localizado 5 dias depois, próximo ao mini mercado dos pais da mulher.
Inter bate o Santos na Vila Belmiro e comemora a sua primeira vitória no Brasileirão.
Com o resultado, o time colorado não deixa a zona de rebaixamento, mas melhora muito a sua situação na tabela.
E o Grêmio pode preservar 2 jogadores contra o Vitória.
O desgaste físico pode tirar Noriega e Monsalve da partida de hoje, às 19 horas, na Arena.
Estas e outras informações você confere agora no Jornal da Sete, que traz a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
19 graus, 7 e 10.
7 e 10.
E Vigronei Sampaio com a gente. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Ieda e a todos. Rezi, o último dia do verão aí, 2026, a previsão é de céu parcialmente nublado, à noite céu limpo, temperatura máxima 30 graus. Sexta-feira, céu parcialmente nublado, claro, à tarde, temperatura mínima 19 e a máxima 32. Não chove sábado e pancadas de chuva isolada domingo à tarde.
Bom, tá aí o Ivigloray Sampaio, que volta daqui a pouquinho no Repórter do Povo e mais detalhes da previsão do tempo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
7:11 agora, 19 graus, nós estamos aí com o tempo encoberto aqui em Passo Fundo, muitas nuvens no começo desta manhã de quinta-feira.
Certo, aqui o ouvinte dizendo que não tem nada a ver com ciganos ali na Vera Cruz, na rua Serafim.
Lemos de Melo,
que não seriam ciganos. Ok, nossa equipe já está se dirigindo para o local e daqui a pouquinho a gente terá então as informações.
Agora 7:11.
7:11.
Um novo serviço voltado ao enfrentamento do superendividamento deve ser implantado em Passo Fundo.
O Balcão do Consumidor, projeto vinculado à Universidade de Passo Fundo, desenvolvido em parceria com a Prefeitura, PROCON, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi contemplado com recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor para a criação de um núcleo de atendimento especializado.
A iniciativa vai oferecer suporte extrajudicial para pessoas que não conseguem mais arcar com suas dívidas, buscando a renegociação com credores e reinserção desses consumidores no mercado.
O coordenador do curso de Direito da UPF e do Balcão do Consumidor, Rogério Silva, afirmou que o novo núcleo surge diante de um problema social crescente no país, o superendividamento das famílias.
A proposta contemplada em edital da Secretaria da Justiça do Estado prevê atendimento extrajudicial com foco na mediação entre consumidores e credores para renegociação de dívidas sem perdão, mas com condições viáveis de pagamento.
O núcleo ainda está em fase de reestruturação e depende da liberação dos recursos públicos para iniciar os atendimentos que devem ser divulgados à comunidade que estiverem disponíveis.
O projeto também conta com novos convênios, como firmado com a Defensoria Pública do Estado, ampliando a rede de apoio ao consumidor.
A iniciativa reforça a atuação do Balcão do Consumidor, que completa 20 anos e é considerado pioneiro no Rio Grande do Sul e no Brasil na mediação de conflitos de consumo.
Um dos grandes problemas sociais que tem no Brasil hoje é a questão do superendividamento das famílias. São milhões de pessoas que estão excluídas do mercado por não conseguirem honrar as suas dívidas. Nós participamos de um edital que foi lançado pela Secretaria de Justiça do Estado no ano passado, e a nossa proposta foi no sentido de criar um núcleo de atendimento aos superendividados.
E atualmente, cerca de 40% dos CPFs de Passo Fundo estão negativados.
Esse índice é maior que as médias estaduais e nacionais.
E é um dado que reflete a dificuldade de pagamento e queda no poder de consumo na região.
É o que destaca o diretor do SCPC de Passo Fundo, Walter Ciolin, em entrevista ao Irapuru.
Quase 40% da população passofundense é considerada inadimplente, um índice cerca de 6 pontos percentuais acima da média nacional e gira em torno de 34%, enquanto no Rio Grande do Sul fica próximo de 36%.
Segundo o seu Linha, esse avanço se explica pelo fato de Passo Fundo ser um polo regional que concentra consumidores de outras cidades e também pela forte dependência do agronegócio.
As safras frustradas nos últimos anos, aliadas a fatores climáticos, queda nos preços das commodities, redução de exportações e alto custo de produção diminuíram a entrada de recursos na economia e impactaram diretamente o comércio.
Seu Linha reforça ainda a diferença entre endividamento e inadimplência.
O consumidor endividado pode manter as contas em dia, mesmo com orçamento apertado, mas o inadimplente é aquele que não consegue mais pagar suas dívidas e acaba registrado em bancos de dados como o SCPC.
Esse cenário preocupa porque, ao ficar inadimplente, o consumidor perde o poder de compra e deixa de movimentar a economia local.
E sobre o perfil, ele aponta que a maioria dos inadimplentes são mulheres, principalmente entre 25 e 40 anos, em início da vida financeira.
Esse público costuma enfrentar custos elevados com moradia, financiamento de imóveis, despesas com filhos e educação, o que contribui para o desequilíbrio financeiro.
E além disso, a alta nos preços, especialmente de alimentos, faz com que o consumidor priorize gastos essenciais, como água, luz, alimentação, deixando outras contas em atraso.
Ciolin também alerta para a falta de planejamento financeiro como um dos principais problemas.
A orientação é evitar novas compras, priorizar contas com juros menores e buscar renegociação diretamente com credores ao primeiro sinal de dificuldade.
tá? E essas pessoas que o CDL tem como registrado estão inadimplentes já, porque eles...
Não, mas é...
...no sistema de dados de banco do SCPC que faz. Então, essas pessoas não conseguiram pagar suas dívidas. A pessoa que pode estar endividada, ela pode estar endividada sem poder de consumo, que também é um fato preocupante, ela para de consumir, né? Ela está muito endividada, ela não consegue consumir.
7:16.
7:16.
Agora 19 graus, tempo nublado em Passo Fundo.
Jornal das 7, tem o apoio da Via Porto Honda, pense bem, vai de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
CIEIT, a construtora do Icon ECB. Entregando inovação que transforma a cidade, CIEIT à frente do tempo.
IESA, na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana, uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Filé de Jundiá no pacote de 800 gramas por apenas R$34,90. Aproveite, é só até sábado. Siga Big Peixe nas redes e fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Coqueiros, o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico, empréstimos, precisando reformar, trocar de carro, até mesmo viajar. Ligue 3045-5886. 3046-1225 e faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas. Latinha 10,40 o quilo, sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches na Duque de Caxias, bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
E você pode fazer o seu anúncio até hoje, 14h, no jornal Troca-Troca Uirapuru.
Vem até a portaria da Rádio Uirapuru.
Também pode ligar no 2104-1600.
Acesse o portal radioirapuru.com.br.
E o anúncio ainda pelo WhatsApp, que é o 991492064. Manda uma mensagem dizendo quero troca.
É uma oportunidade aí para bons negócios anunciando no jornal Troca-Troca Uirapuru.
7:18.
7:18.
19 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Informação com João Vitor Lopes. Bom dia.
Isso mesmo. Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda, ouvintes da Uirapuru. A informação do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei também, a líder desincendiadora. Olha só, a gente esteve nesta madrugada aí acompanhando o trabalho que foi feito pelo SAMU Passo Fundo, um atendimento aí de um capotamento na nossa cidade. Foi na ERS 324, ali próximo à entrada do bairro Integração aqui em Passo Fundo, onde a equipe do SAMU Passo Fundo deslocou após um chamado ali por volta da 1h15 da manhã, onde um veículo, é um Vectra de cor preta, e conforme as imagens que a gente tem na tela da TV Uirapuru, acabou capotando, tá? Chegando no local aí, cheguei junto com a equipe de resgate, e o condutor que estava no banco ali, né, do motorista, ele chegou a ser projetado para o banco do caroneiro, quando acabou capotando várias vezes, segundo testemunhas. Ele foi atendido, ele tinha vários ferimentos pelo corpo, escoriações. E uma das principais situações aí que tinha, né, era um corte na cabeça de aproximadamente uns 3, 4 centímetros na parte da nuca, onde estava com sangramento ativo. Ele foi atendido no local, já estabilizado e posterior encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, seu estado considerado estável. O veículo, infelizmente, aí destruiu devido toda a situação, né, que capotou, né? Então teve várias destruições em várias partes do veículo. Atendimento esse então feito pelo SAMU e posterior a família iria acionar a Brigada Militar. Também do setor policial, um destaque que eu trago é que a delegacia de Tapejara, a delegacia importante lá daquele município, que muito faz pelaquela cidade, a gente tem vários ouvintes lá, realizou então a prisão de um indivíduo aí, o JB, tá? Contra ele havia um mandado de prisão já expedido pelo Poder Judiciário após uma revogação da liberdade condicional devido ao descumprimento das condições impostas. Este indivíduo aí, a autoridade policial a representou, tá, pela prisão preventiva dele devido vários furtos. Ele é autor de diversos furtos naquele município ocorridos lá em Tapejara. Olha, a ocasião que foram mencionados mais de 30 notificações registradas então pelo monitoramento eletrônico da cidade de Tapejara. durante esse período aí em que ele ficou em liberdade apenas, hein? Você imagina, o juiz libera, ele sai para a rua, faz mais de 30 furtos, arrombamento, e posterior, então, agora a Polícia Civil representou mais uma vez pela prisão preventiva dele e ele foi preso. Este período todo em que ele ficou fora, né, em liberdade, em virtude da constatação de inúmeros bloqueios, né, de sinal de tornozeleira também, eletrônica, violação da área de deslocamento, né, permitida. E após procedimentos, então, ontem, que ocorreu na prisão, o indivíduo foi conduzido ao presídio estadual de Getúlio Vargas, onde agora ele está mais uma vez à disposição da justiça. Essas e outras informações do setor policial, a gente segue monitorando e, claro, a qualquer momento, novo destaque para você. Para a GM Casa de Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desincentivadora.
7h27. 19 graus.
Passo Fundo vem ganhando destaque no cenário estadual como um importante destino para trabalhadores estrangeiros.
O município aparece entre os que mais concentram imigrantes com carteira assinada no Rio Grande do Sul.
Esse crescimento está ligado principalmente à necessidade de mão de obra em setores produtivos, como a indústria, que enfrenta dificuldades para preencher vagas e encontra nos imigrantes uma alternativa para manter a atividade econômica aquecida.
Somente o Cine de Passo Fundo recebe cerca de 30 a 40 imigrantes diariamente à procura de colocação no mercado de trabalho.
Entrevista ao Irapuru, o coordenador do Cine Passo Fundo, Cassiano Paim Bandeira, afirmou que a procura por emprego é constante e vem aumentando.
Esses trabalhadores são absorvidos principalmente por setores como supermercados, frigoríficos, metalúrgicas e pela indústria em geral, que enfrentam falta de mão de obra.
Atualmente, o município ocupa a quarta colocação no estado, com cerca de 3.200 vínculos formais, o equivalente a aproximadamente 6% do total registrado no Rio Grande do Sul.
De fato, é que Passo Fundo é um polo, né, regional, que as pessoas vêm aqui procurar as vagas de trabalho. Então, os estrangeiros estão vindo aqui no Cine, é uma procura bastante grande. A gente tem notado que eles vêm aqui para ter uma oportunidade de trabalho. Então, o Cine vem aqui, recebe eles, encaminha para o mercado de trabalho.
Os principais imigrantes na região são venezuelanos, cubanos, argentinos, haitianos e paraguaios, além de senegaleses e bengaleses.
E diz também o coordenadora do balcão do migrante da UPF, a professora Patrícia Noshank, que a inserção no mercado de trabalho ocorre de forma gradual, principalmente por conta da barreira do idioma.
Sobre a quantidade de imigrantes no município, a estimativa é de mais de 3 mil pessoas, embora não haja um número oficial, já que a migração é dinâmica.
Muitos se deslocam conforme surgem novas oportunidades.
E o Balcão do Migrante atua principalmente na regularização documental desses trabalhadores, etapa fundamental para o acesso ao emprego e direitos básicos, como saúde, educação e assistência social.
O Balcão do Migrante, então, o serviço é gratuito e realizado por estudantes da universidade, sendo considerado a porta de entrada para a integração dos imigrantes na sociedade.
De trabalho interessante. E segundo, porque Passo Fundo começou a ter um fluxo migratório também interessante. A migração, ela funciona. Eu sei que quem saiu antes foi para Passo Fundo e está bem lá. Então, ela é chamada, né? Ela é convidada, como se fosse, a ir para essa cidade também, sabendo que as coisas funcionam dentro dessa cidade.
7h30.
7h30.
20 graus em Passo Fundo. Um dos eventos mais aguardados do ano, quando se fala do setor imobiliário, a Construimóveis foi lançada oficialmente na noite de ontem em Passo Fundo.
O evento acontecerá no Bourbon Shopping e agora com uma alteração aí de mês, de data, que será de 22 a 30 de agosto e não mais em setembro, como ocorria.
O lançamento foi acompanhado pelo grupo Uirapuru, que trouxe informações ao vivo direto do local.
A feira, promovida pelo Sinduscom, chega a mais uma edição, reforçando seu papel papel como vitrine do setor da construção civil e do mercado imobiliário da região.
Neste ano, o coordenador será Lucas Bonfante, que destacou a importância do momento e as novidades preparadas para esse ano.
Segundo Bonfante, além da feira, foi lançada também a campanha Imóvel Novo, que será desenvolvida ao longo dos próximos meses, com foco na orientação do público.
A ideia é trazer informações e educar o consumidor sobre o mercado da construção civil, mostrando que esse pode ser um bom momento para adquirir um imóvel e realizar investimentos.
Ressaltou que a Construimóveis será o ponto alto dessa mobilização, criando um ambiente favorável para negócios.
Conforme o coordenador, o evento vai além da construção tradicional e inclui soluções modernas como automação residencial, sistemas de aquecimento e novas tecnologias voltadas ao conforto e eficiência dos imóveis.
As vendas de estandes para expositores iniciam no dia 30 de março, abrindo oportunidade para empresas da construção civil, arquitetura, interiores e segmentos relacionados participarem do evento.
E a Construimóveis, ela vai acontecer então em 22 a 30 de agosto e nós teremos então o ápice dessa campanha, né, acontecendo durante a Construimóveis, para oportunizar tanto expositores quanto público a fazerem bons negócios. Então, nosso objetivo é criar um ambiente próspero de negócio durante a Construimóveis, mas que isso vá se perdurar ao longo do ano.
Presidente do Sindicom, Passo Fundo, Cristiano Basso, ressaltou o lançamento da edição, que ocorre em um momento simbólico, marcado pelos 45 anos da entidade.
Encerrando seu ciclo de 4 anos à frente do sindicato, ele destacou a relevância da feira como uma das principais ferramentas de fomento ao setor imobiliário local.
Segundo Basso, a Construimóveis exerce um papel fundamental ao impulsionar o mercado, promovendo lançamentos, fortalecendo a comercialização de imóveis e estimulando novos investimentos.
Apontou que a feira já se consolidou como um evento de grande credibilidade, capaz de gerar negócios e projetar o potencial da construção civil de Passo Fundo para toda a região.
Também enfatizou que o setor vem evoluindo com forte presença de tecnologia, acompanhando as transformações do mercado e as exigências dos consumidores.
Esse avanço, segundo ele, estará presente na feira, refletindo o nível de inovação aplicado atualmente nos empreendimentos da cidade.
Um outro ponto abordado foi o comportamento do setor diante das oscilações econômicas.
Basso observou que o mercado imobiliário segue ciclos, com períodos de maior ou menor intensidade, mas mantém uma perspectiva positiva, sustentada pela credibilidade e pelo acompanhamento constante do cenário econômico.
O Passo Fundo não para de crescer, né? Então são oportunidades a todo momento, novos incorporadores, novos prédios aí sendo construídos, moradias, loteamentos. Mostra que existe uma demanda de mercado e existe também a credibilidade do investidor, do incorporador em construir na nossa cidade, né? Somos uma cidade que vende para muitos municípios, não só para Passo Fundo, né? Dependemos dos outros municípios também. Então, é uma feira de muita credibilidade e tem muita força para poder pleitear esse polo aí da construção civil.
Construimóveis comemora os seus 45 anos num baile na Sinduscom, num baile que será festivo ainda agora no próximo sábado, Regis.
Exatamente.
Eles estão com a venda de ingressos.
Ingressos,
né?
Ontem o Cristiano Basso falava dessa atividade, desse evento de 45 anos então do Sinduscom de Passo Fundo, que agora vai ser aberto para participação da comunidade, né? O baile, geralmente esse evento era mais fechado aos associados, né? Do Sinduscom, da construção civil, agora aberto à comunidade. Os ingressos podem ser adquiridos junto à sede do Sinduscom, lá no Cidade Nova, na Avenida Doutor Álvaro Severo de Miranda, no prédio sede própria do Sinduscom. Mais informações também pelo telefone 3311-8155. É neste sábado, então, o baile de 45 anos do Sinduscom Passo Fundo.
7h34.
7h34, 20 graus.
A Atitus Educação realizou ontem o lançamento oficial da nova Escola Politécnica da Instituição.
O evento teve participação da Irapuru e foi no campus aqui de Passo Fundo.
Na ocasião, a Atitus apresentou o reposicionamento da sua escola politécnica com uma mudança estrutural na forma de pensar e operar os cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, arquitetura e urbanismo e ciência da computação.
Com cursos nos campi de Porto Alegre e Passo Fundo, essa escola conta atualmente com mais de 700 alunos.
Com a remodelação, os 5 cursos superiores ganham força e devem crescer em número de alunos.
O curso de ciência da computação é o maior entre as instituições de ensino privadas do Rio Grande do Sul em número de alunos.
O novo modelo de formação busca ampliar a conexão entre universidade e mercado, com foco em empregabilidade, empreendedorismo empreendedorismo e desenvolvimento de soluções com impacto real no setor produtivo e na sociedade.
Um dos pilares do novo modelo é a ampliação da participação de empresas na vida acadêmica.
Executivos e lideranças do setor produtivo passam a contribuir na construção do currículo, propor desafios reais e interagir com estudantes ao longo da graduação.
E essa iniciativa ocorre por meio de um programa de parceiros que já reúne empresas como a Cundo Brasil e Metasa.
A Escola Politécnica também passa a contar com um conselho consultivo formado por lideranças da indústria, tecnologia, ciência aplicada e construção civil.
O presidente da Atitus, Eduardo Capelari, explicou que a nova Escola Politécnica é uma reorganização da instituição após a troca de nome.
Ele explicou que a Escola Politécnica formará profissionais próximos das demandas mais demandadas aí das empresas aproximadas.
Executivos e executivas que vão nos ajudar a desenhar essa escola. E nos próximos meses agora, a partir desse lançamento, nós vamos ter aí o lançamento dos centros que a escola vai estruturar, que são centros de tecnologia que passarão a prestar serviço para essas empresas. Então, nós estamos envelopando tudo isso nesse lançamento, e significa que nós vamos consolidar a Atitus ainda mais fortemente como uma escola politécnica relevante, e com forte relação com a indústria do Rio Grande do Sul e do resto do país, né? Porque a gente, do Conselho Consultivo de 7 membros, 4 são de fora do Rio Grande do Sul, vão abrir as portas para a gente em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro e em outros locais.
O ouvinte pergunta o que é uma escola politécnica. É que reúne vários cursos, né?
Exatamente.
Como já citado aqui, engenheiro civil, mecânica, engenharia de produção, arquitetura e urbanismo e ciência da computação.
7:37.
7:37.
Tempo nublado, 20 graus.
A comunidade da Vila Rodrigues, em Passo Fundo, acompanhou ontem a inauguração de novos espaços no Colégio Notre Dame Menino Jesus, em um evento que também integra a programação comemorativa pelos 85 anos da instituição, celebrados em 2026.
A diretora Raquel Fortunato destacou que a escola passou por uma ampla reforma com melhorias estruturais e pedagógicas.
Segundo ela, foram modernizados setores como secretaria, tesouraria, direção, salas de reunião, além da revitalização de corredores, banheiros e da cantina.
A instituição também implantou catracas com reconhecimento facial para reforçar a segurança dos alunos e famílias.
A diretora explicou que os novos ambientes da educação infantil foram projetados com foco no desenvolvimento das crianças, com espaços lúdicos, coloridos e adaptados, incluindo áreas como banheiros e fraldário.
Todas as mudanças seguem uma intencionalidade pedagógica voltada à qualificação do processo de ensino.
Atualmente, o colégio atende cerca de 850 alunos, conta com mais de 150 profissionais envolvidos nas atividades educacionais.
Conforme Raquel, a demanda pela escola tem crescido nos últimos anos, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental.
A programação dos 85 anos prevê atividades ao longo de todo o ano com eventos mensais.
São apresentações culturais, festivais de gastronomia, festival de coral, além de show na Praça Capitão Jovino e lançamento de um vídeo institucional em cinema, marcando a trajetória da instituição na cidade.
É com uma celebração toda especial, porque a gente está comemorando, né, e inaugurando os espaços novos. Então, o Menino Jesus passou por uma ampla reforma, melhorias, e agora a gente está celebrando e comemorando esse momento. Então, são espaços no centro administrativo, secretaria, tesouraria, sala da direção, sala de reunião, os corredores novos, todos ambientados, né?
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Vamos agora trazer reportagem nas ruas de Passo Fundo ao vivo, com imagens também que você vai conferir na TV Uirapuru, YouTube, Facebook. O repórter é o Matheus Piroli. Com você, bom dia, Piroli.
Bom dia para você, Regis e Eda, bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru. Falamos ao vivo aqui do centro de Passo Fundo, Rua Independência, que neste momento está fechada aqui para uma operação que está em andamento aqui na cidade de Passo Fundo, uma operação que já acontece desde as 6 horas da manhã, que é a operação da abordagem social aqui de Passo Fundo. A gente está acompanhando então o trabalho das SENCAS, da Secretaria de Assistência Social aqui de Passo Fundo, com apoio da Brigada Militar, da ROCAM e também do SAMU e da Guarda Guarda Municipal de Trânsito. Esse trabalho, ele está percorrendo as ruas de Passo Fundo para colocar em prática, né, esse novo projeto da Prefeitura de Passo Fundo, que é o projeto Rumo Certo, para tirar da rua, né, os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, já passaram aí pela Vera Cruz, em alguns pontos da Vera Cruz, agora aqui na região central da cidade, e esse trabalho, ele vai seguir ao longo da manhã desta quinta-feira. Nós estamos aqui na Rua Independência, onde uma pessoa que estava dormindo aqui na rua, estava dormindo na calçada, foi abordada. Como é que funciona a abordagem? Então, inicialmente, chega a Brigada Militar, faz a identificação da pessoa, né, pede os documentos, pede o nome, enfim, para ver se não tem nenhuma bronca, se não está procurado pela polícia, enfim. Estando tudo em ordem com a pessoa, entra o trabalho da abordagem social. Da assistência social de Passo Fundo, que oferece os serviços da prefeitura. Oferece, então, ajuda, auxílio, para encaminhá-lo, né, para um trabalho, para encaminhá-lo para sua cidade de origem, seja lá qual for o melhor encaminhamento. Então, é esse trabalho que está sendo realizado na manhã de hoje, aqui em Passo Fundo, uma movimentação muito intensa. Deixa eu ver se a secretária tem condições de conversar conosco, secretária ao vivo aqui. Secretária Helenir Chapuis, da Sencas, ela está acompanhando esse trabalho, que começou desde as 6 horas da manhã, né, secretária? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando ao vivo na Rádio TV Uirapuru, como é que está sendo feito esse trabalho de abordagem na manhã de hoje. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Irapuru. Então, nós estamos aqui hoje com a nossa equipe desde as 6 horas da manhã, junto com a Brigada Militar, com o pessoal da segurança, com a equipe de saúde, também da Secretaria de Segurança, com a nossa equipe de abordagem. Estamos fazendo o trabalho, né, relacionado ao programa Rumo Certo, que é identificar as pessoas que estão em situação de rua e ofertar para elas todas as possibilidades que nós temos construído aí junto a esse programa, o Rumo Certo, que é encaminhamento para os nossos serviços, serviço especializado para pessoas em situação de rua, Centro Pop, ou para a casa de passagem, o albergue, ou para um tratamento imediato através da equipe de saúde que está aqui acompanhando, junto com o médico, junto com a equipe da SAMU, ou a possibilidade dessa pessoa também retornar à sua cidade de origem. Então, nós podemos fornecer o transporte para que isso aconteça, sendo esse o seu desejo, a sua vontade de retornar para suas raízes, para poder voltar e fazer uma reintegração familiar. Ou até mesmo para o mercado de trabalho, nós temos possibilidade de fazer essas ofertas, de forma que a pessoa tenha tudo disponível, né, para que ela consiga ou fazer o tratamento ou outro encaminhamento que seja importante, seja necessário neste momento. Porque a ideia é possibilitar todas as condições necessárias para que a pessoa saia dessa situação de rua, dessa situação de exclusão social, que ela possa melhorar a sua qualidade de vida, né, ter redução de danos em relação a esse processo que a rua causa, e também para que toda a população, todas as pessoas possam ter mais segurança, sabendo que esse trabalho está sendo feito, está sendo realizado, está sendo organizado. Temos uma equipe potente, aí, uma equipe que tem feito várias ações integradas, e além disso, um trabalho contínuo diariamente pela equipe de abordagem, que vai fazendo o processo todo de identificação e os encaminhamentos que, de acordo com cada caso. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história de vida. Nós encontramos muitas pessoas que têm uma vida prévia, organizada, muitas pessoas de diversas profissões, mas que estão aí por questão de rompimento de vínculos familiares, envolvimento com crime, muitas vezes envolvimento com a questão de uso de substâncias, e que hoje se encontram numa situação vulnerável, uma situação de rua. Então é importante estes momentos, porque nós conseguimos concentrar toda a equipe nas mais diversas possibilidades e encaminhamentos que podem ser realizados e proporcionar para a pessoa, para imediatamente já oferecer o atendimento necessário e adequado.
Secretária, esse rapaz que estava dormindo aqui na Rua Independência, estava aqui, né? Ele foi abordado e ele aceitou ajuda, né? Ele disse que quer ser ajudado. Qual que é o procedimento agora, secretária?
Quando a pessoa aceita, então, naquele momento, porque o médico conversou com ele, viu toda a condição dele, imediatamente nós podemos fazer o encaminhamento, então, pelo programa, né, para um atendimento hospitalar. E avaliado isso pela equipe médica, ele pode dar continuidade em um tratamento aí através de uma internação para desintoxicação. E após isso, né, já falando um pouquinho do fluxo, qual é que é o processo? O processo é de que após esse período de tratamento, de desintoxicação, a gente possa fazer também um encaminhamento às comunidades terapêuticas com as quais nós também firmamos uma parceria, já temos uma parceria, mas fortalecemos o processo todo para que a gente possa ter resultados melhores. A gente sabe que é difícil, é complexo, não é tão simples quanto parece. O fato de só simplesmente tirar a pessoa da rua naquele momento não garante que vai funcionar, que vai dar tudo certo, porque é um processo trabalhoso, né, complexo, e depende também da vontade desse usuário, da vontade desse sujeito em querer aceitar, né, todos os processos, procedimentos e refazer o seu projeto de vida, como a gente fala, né? Então, estamos trabalhando aí com os equipamentos da prefeitura através desse programa que o prefeito Pedro Almeida lançou, né, e estamos trabalhando para dar todas as condições possíveis para que a pessoa tenha todo o suporte e o aporte necessário para sair da condição de rua. Então, esse é o trabalho.
Certo. Tá. Tem bem. Perguntas aí do estúdio?
Não, pode liberar a secretária? Pode liberar a secretária, porque ela está trabalhando, certo, aí as suas atividades, tá, Piroli? Só para fazer esse registro, então, né? A gente recebeu já nas primeiras horas ali uma movimentação na rua Serafim Melo de Melo, ali na
Lemos de Melo,
na Veracruz. Então, era sobre esta operação. Agora estão aí na Independência, né? E aí o pessoal dizendo que na Praça Santa Terezinha também tem foco de moradores, inclusive, vendendo drogas ali, né? E eu só tenho uma pergunta, mas você pode só perguntar fora do ar para a secretária mesmo, Piroli, sobre a questão desses colchões, né? Quando eles abordam a pessoa, essa pessoa que foi abordada aí na Independência, ela tinha colchão, tava... Colchão. O que eles fazem com colchão, esse material aí, esse colchão? Eles...
Colchão, barraca,
né? Essas barracas, esses colchões, o que eles fazem? Eles...
Sim, secretária, secretária, uma das mudanças, né, ou melhor, uma implementação, né, no projeto Rumo Certo foi a questão dos colchões, das barracas, né, que o prefeito anunciou nessa semana que não vai mais permitir que isso seja utilizado nas ruas, né? Esse material, ele é recolhido. O que é feito com isso, secretária?
Essa questão dos espaços públicos, uma coisa que nós precisamos compreender é que o espaço público é de toda a população, é de todas as pessoas, né? Então, o decreto, ele traz essa possibilidade, assim, das pessoas de não permanecer nesses espaços públicos, né? Então, qual é a orientação que se tem em relação à lei, né? Quando se trata de objetos pessoais, das coisas do usuário que está ali, ele pode manter, ele mantém com ele, ou nós podemos, né, se ele permitir, guardar num dos nossos espaços, lá no Centro Pop ou na própria casa de passagem,
okay,
certo? O que se refere mais especificamente é quando está ali aquele material abandonado, não tem ninguém, a gente não consegue identificar. Então isso daí é encaminhado para, dependendo da situação, para o descarte, ou se for algo pessoal, então a gente mantém ele até que a pessoa possa retirar.
Tá certo, ok. Obrigado, secretária Elenir Chapuis, que é a secretária de Assistência Social aqui de Passo Fundo, acompanhando então a reportagem policial da Rádio Urapuru, essa abordagem que acontece na manhã de hoje em diversos pontos de Passo Fundo, trabalho da abordagem social com apoio da Brigada Militar, do SAMU e também da Guarda Municipal de Trânsito. As informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora, com imagens de Sabrina Palu, da reportagem de Matheus Piroli.
Depois, obrigado. Piroli, você olha aí o teu celular que a gente mandou aí, pessoas mandando fotos, imagens, locais, de pessoas, né, dormindo na rua, onde estão agora nesse momento, que vocês podem passar aí também, né? E é claro, as pessoas aplaudindo, viu, Regis, esta ação aí, né? Rumo Certo, é isso, né?
Exato.
Mas também tem alguns que dizendo, mas por que também não vão nas bocas de fumo? Mas vamos outra separar coisa, uma coisa, né? Isso, essa é uma ação da prefeitura que tem junto a Brigada Militar, a Guarda de Trânsito, o SAMU, mas é para abordar essas pessoas, moradores de rua. Então, a boca de fumo é um outro trabalho,
Polícia,
uma outra
Civil
operação.
Polícia Civil e Brigada,
né,
Militar, que
exatamente,
é da segurança pública, né? O que está acontecendo agora é justamente a abordagem aos moradores de rua.
Isso, e a gente tem que ter calma, né, gente? Né? Estão fazendo, o pessoal está trabalhando aí, vamos esperar agora essas abordagens e depois segue um outro trabalho aí, né?
Agora 7:50 com 20 graus.
Depois dos comerciais, a CISA reúne empresários e lideranças e apresenta nova diretoria.
7h53.
Olha, Regis, nós temos aí General Osório, próximo ao Stock Center ali.
Isso.
Uma carreta que está com dificuldade para subir ali, na subida da General Osório, subida do Capingui.
Capingui, baterias
Bortolotti. Está totalmente trancado ali, né?
Verdade, parece uma carreta tanque, não sei se é combustível, acho que não, deve ser algum outro líquido. Tentou subir a General Osório e simplesmente não venceu.
Isso, temos o vídeo aí que mostra, inclusive, aí tentando subir, né?
Exato.
Mas não está conseguindo, é na subida do Capingui.
Do Capingui, então essa carreta está trancando ali a pista,
inclusive.
Já teve
uma outra vez, né?
É, nós acompanhamos. Né, de uma carreta que ia descarregar ali no CD da Comercial Zafra, Stock Center, né, e não conseguiu também vencer essa subida. São casos que se repetem, infelizmente. O caminhoneiro, né, o motorista, pelo GPS, muitas vezes é enviado por essa rota. E aí tenta desafiar essa subida, ela é muito forte, é íngremeda. E aí não consegue, né? Acontece essas situações ali para sair dali só com guincho.
E agora segue parado aí, ele não tá conseguindo, então os carros evitem passar pelo local, né?
Tem uns que tentam passar pelo lado ali, mas a descida pelo lado é para quem desce, né?
Eu pedi até pro Matheus Piroli dar uma passada ali, teve uma outra vez que caiu ali, demoliu um prédio, inclusive na esquina
das
de baterias
do Bortolotti, ali,
né?
Ali foi um caminhão de bebidas, próximo de um final de ano, também não venceu, veio daí, acabou perdendo os freios, bateu num prédio ali na esquina, então, da Teixeira Soares com a General Osório. E agora tem mais esse caso.
Já vamos passar aí pro Matheus Piroli também, que está na rua aí, né, para dar uma passada ali para informar a gente.
7h55 agora.
E estamos recebendo aí ainda mensagens de moradores de rua. Estamos encaminhando aí para a prefeitura.
E a CISA promoveu na noite de ontem um encontro especial reunindo imprensa, empresários, lideranças para um momento de integração, informação e networking.
A programação marcou a apresentação da nova diretoria da entidade, além da divulgação das principais ações e da agenda para o ano de 2026.
A palestra do presidente do Grupo Felite, Elton Doehler, que abordou a importância da liderança no desenvolvimento das empresas e comunidades.
Durante sua fala, ele destacou que o crescimento empresarial está diretamente ligado à capacidade de formar lideranças e investir no desenvolvimento de pessoas.
Outro ponto enfatizado pelo empresário foi a relevância das entidades representativas. Para ele, o fortalecimento do associativismo é fundamental para o desenvolvimento econômico regional.
A gente acredita que o setor empresarial, ele é através do empreendedorismo, a mola propulsora de qualquer entidade, de qualquer comunidade. A gente vê que num país como hoje, né? A gente vê o setor do agro, o setor empresarial, existe uma grande engrenagem, toda ela conectada, né? Toda ela, uma junto das outras. Então, quanto mais essa força motriz do empreendedor, ele se congrega em uma entidade representativa, é muito mais eficiente o processo de conversa e negociação, e entender os futuros dessa comunidade. Então,
o presidente da CISA, Marcelo Bartesini, também destacou a importância do encontro como o primeiro grande evento da entidade neste ano.
Eu cheguei na CISA em 2021, a convite do ex-presidente Evandro, do ex-presidente Cássio, onde assumi a pasta de vice-presidente de comunicação, que é a minha área. Depois disso, logo em seguida, criamos a FEITEC, que é um movimento que todos já conhecem, a nossa feira de inovação e tecnologia, e outros projetos também aqui dentro da CISA. Então, foi um caminho, né, traçado dentro da entidade, já são 6 anos aqui dentro, e o nosso compromisso nessa gestão é dar continuidade aos projetos e aos programas que a CISA já desenvolve, criar novos projetos e novos programas, assim como a demanda nos permitir, fomentar o nosso ecossistema empresarial.
7h57,
20 graus.
E a Uirapuru está acompanhando a partir de hoje a FECARS, lá em Santa Cruz do Sul, com o apoio da metalúrgica Sulfer, que fica ali na rua Pedro Kuman, no bairro Grefe.
Pastelaria do Zé, o melhor pastel da cidade.
Casa da Churrascaria e dos Espetos, na Presidente Vargas, ao lado da JR.
E ainda a RM Ambiental e Serviços de Hidrossemeadura, aqui em Passo Fundo. O WhatsApp é o 99656-2526.
Bem, e o Piroli nos informa aí que a carreta conseguiu subir, né? Então já resolveu essa situação aí na General Osório, não está mais trancada, carreta então ali, tá aí. Já
bem conseguiu momento, né, Ieda?
Subir.
Que a nossa reportagem estava chegando, o caminhão conseguiu então vencer a subida da General Osório e seguiu o seu caminho.
Jornal da Sete com apoio da Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Sucata Luiz Sanches no bairro Cruzeiro.
Ciente, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade, Ciente à frente do tempo.
E Domênico Empréstimos, faça uma simulação 30461225.
E ESA BMW, condições exclusivas para o Sedan Premium.
Coqueiros, o meu supermercado, bairro São Cristóvão.
Nada de lixo no vaso, óleo no ralo, agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
E o Jornal da Sete tem ainda o apoio do Sebrae, apoio para todas as fases do teu negócio.
7:59.
7:59, 20 graus.
E o Jornal da Sete vai ficando por aqui, lembrando aí que o Inter venceu ontem e o Grêmio joga hoje.
Exatamente, no Campeonato Brasileiro.
Bom dia.
Bom dia.